Me conta, Brasil! Você já parou para pensar que sua vida está aqui todinha no celular? A minha está todinha, viu? Eu tenho conta de banco, dezenas de conversas de WhatsApp, aplicativo para tudo. Senhas, fotos de filhos, do cachorro e álbum de viagem. Só virtual e tudo aqui, ó, nesse aparelhinho. Dá até um nervoso só de pensar que eu posso perder ou ter meu celular roubado. Isso já aconteceu com você? Me conta, Brasil! Que informações você carrega no seu celular?
Como eu sempre digo, hoje em dia nossa vida está aqui no celular, tudo online hoje em dia, documento. Enfim, inclusive agora eu fui ali passar um café e eu tinha esquecido a carteira em casa. Graças a Deus a internet funcionou, passei no débito, no cartão, no celular.
E se eu perdesse meu celular, como que eu faria para poder acionar esse tipo de seguro e bloquear meu celular?
Olha, Igor, deixa eu te contar que o governo federal tem um programa que se chama Celular Seguro. Isso mesmo, é um aplicativo que ajuda você a avisar sobre o roubo, o furto ou que você perdeu o aparelho para que ele seja rapidamente bloqueado. Isso diminui o risco de golpes. Isso tudo em poucos cliques. Eu sou Keila Santana e convido você a vir aqui comigo no episódio de hoje. Você vai saber tintim por tintim como é que funciona isso. E aqui no estúdio, o José Rocha, ele trabalha no Ministério da Justiça, que foi quem lançou o programa. Rocha, você tem um aplicativo aí no seu celular?
Olá, Keila, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o aplicativo. E eu tenho sim no meu celular para proteger, porque eu também tenho a minha vida toda dentro desse dispositivo.
Pois é, quem é que não tem, né? Não é só isso. Além de segurança, o governo federal também está trabalhando para você ter um celular mais conectado. Tem blitz para isso, viu? Para ver como é que está o sinal da telefonia móvel. É um trabalho que faz parte do programa Conecta BR. E quem vai detalhar isso para a gente é o Hermano, do Ministério das Comunicações. Já esteve aqui com a gente antes e volta agora para mais detalhes, né, Hermano? Bem-vindo.
Ok, obrigado. Uma satisfação estar aqui com você novamente, com esse público do programa Me Conta Brasil.
Também já fez o celular seguro aqui?
Estamos fazendo. Fiz lá e o teste também da velocidade, né?
Olha
já
só.
Já vi que aqui tá uma qualidade boa, né?
Estamos passou todos conectados aqui, né?
Passou de 500 megabits por segundo a velocidade da conexão.
Gente,
aqui.
Ele traz sempre muita informação. Da outra vez a gente apertou ele aqui com todas as informações e agora ele já fez a blitz no programa. O programa Celular Seguro foi criado em dezembro do ano passado e mais de 2 milhões de pessoas já registraram seu celular no aplicativo. E você, foi uma delas? Se não foi, acompanhe a gente aqui nesse bate-papo para saber como faz. Mais de 65 mil celulares em todo o país já foram bloqueados depois de um alerta. E já começa explicando para a gente, Rocha, como é que faz para registrar o celular nesse programa para fazer o seu celular ficar mais seguro?
Primeiro passo, o cidadão tem que ir na loja de aplicativos do seu celular, do seu sistema operacional e baixar o aplicativo Celular Seguro do governo federal. E aí o primeiro passo, ele vai cadastrar o seu número. Inclusive, se ele possui mais de um número, ele pode fazer um cadastro de mais de um número que ele tiver. Feito isso, ele pode também ter a opção de cadastrar uma pessoa de confiança que vai poder gerar o alerta por ele. Uma vez que ele fez isso, pronto, está cadastrado.
Mas se for um plano família, geralmente tem famílias que fazem um plano conjunto, né? Só o titular desse plano família pode fazer esse cadastro?
Excelente pergunta. Esse tem sido o nosso principal problema com relação à efetivação dos cadastros e dos alertas. Você só pode cadastrar um celular que você é proprietário. Então, é importante que o CPF seja do proprietário daquela linha ou daquele plano. Então, digamos que a gente tem uma família. Pai, mãe e os filhos. E a gente tem ali, de repente, 4 linhas num plano família. Tem que ser cadastrado no CPF do usuário titular daquele plano. Seja o pai ou seja a mãe. Então, ele vai pegar e vai cadastrar todos aqueles números. Pode colocar a mãe, por exemplo, ou um filho, como pessoa de confiança. Não tem problema. E aí ambos vão poder gerar o alerta. Mas é importante que o cadastro seja com aquele CPF do proprietário, porque não pode eu, por exemplo, gerar um bloqueio no seu celular, que não é no meu CPF. Então é uma forma de proteção também do usuário.
Então o titular vai lá, fez o cadastro. E aí, se tiver o aparelho roubado, como é que faz? O banco já é notificado também para bloquear aplicativo? Como que faz?
Isso. Acontecendo esse evento, ele vai na interface web ou a pessoa de confiança vai no aplicativo, gera o alerta. Uma vez que ele gera o alerta, essa mensagem chega para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai mandar para todos os parceiros. No momento atual do programa, a gente tem como os parceiros várias instituições bancárias, financeiras, e aí são dezenas. Tem todas elas no nosso site, você pode pesquisar quem já é parceiro, elas vão receber esse aviso e vão bloquear transações pelo canal celular, protegendo ali seus aplicativos financeiros de qualquer movimentação nas suas contas, no seu dinheiro. Também tem um aviso para as companhias telefônicas. Elas recebem essa informativa e vão bloquear. Tem um bloqueio tanto da linha como também do aparelho, do dispositivo, para que não retorne à rede telefônica.
Ah, então com esse bloqueio das operadoras, ela bloqueia o chip e aí quem está de posse daquele celular roubado, furtado, ela não consegue acessar os aplicativos de redes sociais, por exemplo, não consegue acessar a linha da conta, fazer ligação, nada disso.
Isso, vai ter um bloqueio do equipamento para não entrar na rede celular e também da linha. Então, se ele tirar o chip e colocar no outro aparelho, não adianta, aquele chip já foi bloqueado, não vai funcionar e vai proteger ele com relação a isso.
Mas aí tirou o chip, a pessoa que colocou o chip em outro aparelho, as redes sociais dela vão ser migradas também. Ela vai conseguir fazer isso?
Não, não vai migrar, porque aquele chip já não vai mais funcionar com aquele número. A gente ainda tem o problema do aparelho que tinha a rede social logada. Sim. Aquele aparelho vai estar protegido conforme a gente tem adesões ao programa. Então, a gente está tendo uma grande campanha para aumentar o número de adesões de gestores de aplicativos, porque pode ser dos mais diversos. Marketplaces, por exemplo, para gerar essa proteção, redes sociais, para eles receberem esse alerta e bloquearem aquele acesso, ainda que seja por um tempo provisório. Então, isso tudo tem sido desenhado e o programa tem várias etapas. Então, no momento, a gente tem o bloqueio com instituições bancárias, financeiras e também com as companhias telefônicas.
Quanto tempo que leva o banco para fazer esse bloqueio, para que você fique mais protegida contra golpes financeiros?
Isso. Hoje, a velocidade de resposta depende de cada um dos bancos. No nosso site, a gente coloca a instituição financeira e o tempo dela de resposta. De forma geral, tem demorado poucas horas, tá? Então, ali, não chega a ser imediato, clicou, está feito bloqueio, mas em poucas horas já tem feito bloqueio por toda a rede.
Gente, mas olha, isso tudo é muito bom, né? Ainda está sendo aperfeiçoado, mas já de início o programa é muito bom. E olha, eu quero saber mais sobre isso, mas eu também estou querendo saber como é que está a qualidade do sinal aí onde você está. Me conta, Brasil.
Sou dentista em Recife e lá eu nunca tive problema com o celular realmente. O 4G sempre cobriu muito bem as minhas necessidades, consegui usar em todos os momentos. Está sendo bem tranquilo por enquanto.
Eu sou daqui de Brasília, sempre tive uma boa conectividade aqui, mas morei um tempo em Planalmira, no interior de Goiás, perto de Anápolis, e lá a conectividade não era muito boa, não conseguia pegar o sinal para fazer mexer na internet. E a partir disso, eu não conseguia. E aí eu senti muita diferença em relação aqui em Brasília.
Olha aí, irmão, a bola com você, viu? Lá na Almira, anota aí, o sinal tá ruim lá em Goiás, viu? A Brasília, Recife com sinal bom. Me conta aí, como é que tá sendo essas blitz? Como é que o Ministério tá fazendo essa ronda e vistoriando as operadoras para saber como é que tá o sinal de celular?
Tá, essa blitz faz parte de uma política pública que foi instituída pelo Ministério das Comunicações no final do ano passado, tá? É uma política chamada Conecta BR, que instituiu o programa de avaliação e melhoria da qualidade da banda larga móvel no Brasil como um todo. E essa política, basicamente, ela faz uma avaliação da qualidade do serviço móvel celular e busca, no final das contas, que é o mais importante, a melhoria da qualidade do serviço para a população, né, de todo o país. A gente tem feito, então, desde o ano passado, blitz, começamos no final do ano passado. Fizemos já em 10 capitais do Brasil, tá, até agora, e temos o planejamento para daqui para o final do ano, início do ano que vem, no máximo, completarmos todas as 27 capitais. Então, o que é que acontece na prática, né? A gente faz a gente chama de um pente fino da qualidade, sabe? Porque é importante também dizer que essa avaliação de qualidade do serviço já é feita periodicamente, todo mês, pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Então, a Anatel avalia todos os 5.170 municípios do Brasil.
Que é a agência reguladora, né? Ela já é responsável por fazer esse controle.
Exato. Agência reguladora vinculada ao Ministério das Comunicações. E ela já faz todo mês. Isso é bom ser dito, tá? E aí, a agência rotineiramente oficia, né, as prestadoras para melhorar os serviços em determinadas cidades. Só que ela consegue pegar os problemas maiores, mais macro. E a gente começou a perceber lá no Ministério, né, recebendo queixas de problemas de serviço em algumas cidades que não eram detectados por essa avaliação periódica. E a gente começou a ver que eram questões pontuais. Então, às vezes, o município como um todo está com uma qualidade boa, mas você tem um bairro, tem um local específico que está com um problema maior, né, de qualidade. E aí a gente instituiu esse programa que a gente vai lá em loco, leva os equipamentos junto com a Anatel, né, os técnicos da Anatel vão lá, a gente faz medições de uma, duas semanas, dependendo do tamanho da cidade, divide a cidade geralmente em 20 regiões, porque a gente precisa dividir, porque senão uma parte boa, se for uma região muito grande, tem uma parte boa que ela compensa a parte ruim e a gente não consegue...
Fica numa média ali, aceitável pelos parâmetros, pelos padrões, mas a população é que está sentindo a qualidade ruim em alguma uma parte da cidade, né?
Exatamente, exatamente. Mas... Então a gente precisa dividir bem a cidade em 20 regiões, geralmente a gente divide, para poder, né, uma não compensar a outra e avaliar todas essas 20 regiões, em todas as prestadoras, né? Porque às vezes a gente tem um problema... Acha que não está pegando, mas é a nossa prestadora, tem outra que está lá funcionando bem. Então, a gente faz essa avaliação individualizada por prestadora e por região da cidade.
E vem cá, o que vocês consideram, o que é considerado uma velocidade boa, uma mínima, por exemplo, para a rede 4G, 5G?
Essa política instituiu, né, os valores considerados adequados. Então, para a rede 4G, é um valor de 10 megabits por segundo, que é a velocidade adequada. De 5 a 10 é considerada regular e abaixo de 5, ruim. E para o 5G é 10 vezes mais que isso, né? Então, o adequado para o 5G é acima de 100 megabits por segundo, de 50 a 100, razoável, e abaixo de 50, ruim. Como eu te falei, no começo eu medi aqui, chegou a dar mais de 500 aqui, né? Então, Brasília, corroborando com o que falou, né? A nossa participante, espectador aí, antes, realmente em Brasília tem uma qualidade, né, diferenciada.
Teve até uma blitz na rodoviária esses dias, né, umas semanas passadas aí, com essa blitz lá na rodoviária, o pessoal fazendo essa medição em loco ali e avaliando realmente que o centro de Brasília estava com a qualidade adequada de sinal.
Sim, sim, fizemos Brasília. Brasília foi uma das 10 capitais que nós já fizemos avaliação, né? Juntamente com diversas outras aí no país, São Paulo, né? São Luís, Cuiabá, João Pessoa. E realmente, né? Brasília foi a primeira cidade que foi instituída 5G no Brasil, né? Na obrigação da agência do leilão do 5G, Brasília era a primeira e foi a primeira que foi implantada no país.
Depois de tanta avaliação, de tantas blitz aí pelas cidades, pelas capitais, dá para dizer como é que está a qualidade das operadoras no Brasil?
Olha, nós estamos em processo de melhoria, né? Porque como é que funciona esse processo da blitz? A gente faz a avaliação, tem um relatório que é feito pela agência. Então, o trabalho demora até 2 semanas, mais 30 dias para fazer o relatório. As prestadoras têm 30 dias para se pronunciar sobre o resultado do relatório e fazer um plano de melhoria, né? Quando tem problemas, lógico. Esse plano de melhoria a gente dá um prazo de até 6 meses para ela executar, porque tem casos que precisa instalar novas antenas, né? Novas torres, e aí depende até de licenciamento ambiental, então a gente tem um prazo de 6 meses. Depois que acaba esse prazo, a gente retorna lá para ver se de fato essas medidas resultaram na melhoria do serviço. Então, a gente está começando a retornar nas primeiras agora, que a gente fez, né, no final do ano passado, com esse prazo aí de 2 meses mais 6, né, estamos retornando agora nas primeiras para avaliar. Mas a gente já tem resultados bons em vários locais, né? Então, a gente é um programa que a gente faz até em parceria com as prestadoras, porque elas estão participando dessas blitz com a gente. E aí tem casos que a gente vê que a gente consegue até melhorar a parte de engenharia da própria prestadora. A gente verifica, então, tem casos que tem cobertura, a rede não está congestionada, mas problema de configuração, que a rede fica mudando de 3G para 4G, pulando muito isso para o consumidor, gera um problema que ele não consegue se conectar. E as prestadoras viram já, por exemplo, a primeira blitz que a gente fez, a gente verificou isso numa região lá de São Luís, e elas conseguiram corrigir rapidamente e já trazer uma melhoria para o consumidor. Ótimo. Bem rápido, sem precisar esperar 6 meses, né? Mas, por exemplo, tem outras regiões da cidade que a cobertura estava muito ruim, aí foram instalar uma nova estação que demorou 6 meses.
Então,
mas...
tem esse prazo para ela se adequar, se detecta que o sinal está ruim, que a qualidade está ruim, tem um prazo para a operadora se adequar, mas a maioria já está fazendo imediatamente, é isso?
Isso, o que dá para fazer já faz logo imediatamente.
Ah, muito bom. Voltando aqui para o celular seguro, né, que a gente tem muita dúvida também. Ô, Rocha, como é que está? Quando a pessoa vai lá, bloqueia, tem o celular, mas se ela consegue recuperar o aparelho, tem como desbloquear o cartão dela, o chip ou o aparelho?
Sim, o bloqueio não é eterno, né? Mas é um procedimento de segurança. Então, hoje, as operadoras exigem que a pessoa compareça presencialmente para realizar esse desbloqueio, coisa similar aos bancos também. Uma vez que esse bloqueio é feito, a gente imagina que ele está com o aparelho na posse de uma pessoa que roubou, né? Um assaltante. Então, precisa de um procedimento bem rigoroso para poder restituir. Então, não é feito direto no aplicativo. Ele tem que ir na instituição financeira e também na operadora para conseguir fazer o desbloqueio. Mas isso é possível, não é um procedimento muito demorado, mas tem que ser direto com o parceiro.
E se você comprar um aparelho novo? Ah, não consegui recuperar o meu, comprei um aparelho novo e quero recuperar o meu número, os meus dados. Consegue também?
Sim, o seu número continua sendo sua propriedade. Não vai precisar mudar de número. Você só tem que ir junto à sua operadora para conseguir adquirir ele de novo.
Ótimo. Gente, o alerta no celular seguro, ele também vale como um boletim de ocorrência? Eu preciso ir na delegacia ou o aplicativo já faz isso como uma ocorrência policial?
Tá. O alerta do celular seguro busca otimizar isso, tornar mais célere o aviso daquela ocorrência para que a gente faça uma proteção do consumidor no mundo digital, bloqueando ali os acessos. Mas ainda tem recomendação para que ele vá à delegacia e faça o boletim. Esse boletim é importante porque ele dá início a um procedimento de investigação. A gente consegue trabalhar, unir várias ocorrências e conseguir entender as dinâmicas. Então, para que a gente consiga combater de forma mais eficiente, a gente pede para que todos façam o boletim de ocorrência. A depender do seu estado, é possível fazer isso de forma online. Existem delegacias virtuais que a pessoa pode, de forma online, fazer esse boletim de ocorrência. A ideia do celular seguro é já disparar o início do bloqueio para proteger o cidadão no seu ambiente virtual.
Ótimo. Hermano, eu queria saber no interior, a gente estava falando das capitais aqui, sobre sinal de celular, e no interior do Brasil, como é que está essa implantação do 4G, do 5G principalmente, nesse interior?
Bem, o 4G nós já temos, né, ele amplamente em todas as cidades do Brasil. Hoje o 4G cobre na área urbana mais de 99%, 99,7% para ser mais preciso, da população brasileira já coberta pelo 4G hoje. Tem um desafio das áreas rurais, que em torno de 56% das pessoas que vivem nas áreas rurais têm a cobertura 4G, e a gente tem que instituir políticas públicas para levar essa cobertura, porque a iniciativa privada não leva naturalmente, porque financeiramente não compensa, né? E aí precisa vir o governo com a política pública e levar, e esse é um grande trabalho nosso que a gente está fazendo, né, no dia a dia, de levar novas torres para localidades rurais do 4G. Inclusive, estamos com alguns projetos bem nesse sentido. O 5G, né, estamos agora comemorando 2 anos, né, da implantação do 5G no Brasil. Começou, como você disse bem, pelas capitais, então nós estamos hoje em todas as capitais, né, do Brasil, e além disso aumentando agora dia 31 de julho a densidade, porque a gente tinha, né, uma torre a cada 100 mil habitantes, depois ficou uma torre a cada 50 mil, dobrou a quantidade de torres, e agora 31 de julho, né, aumentou mais ainda, ficou uma torre a cada 30 mil habitantes, ou seja, né, triplicou o número inicial. Então, está aumentando a densidade nas capitais. No interior também existe um cronograma até 2029 para todas as cidades do Brasil serem atendidas pelo 5G. Isso até é uma coisa importante, porque foi o primeiro leilão de uma tecnologia nova que incluiu todas as cidades. Geralmente ia só acima de 30 mil habitantes. Agora nós vamos para todos os 5.170 municípios do Brasil, com pelo menos 3 prestadoras. Isso é importante também dizer, que antigamente o leilão previa ter uma a cada cidade, né? Pequena, abaixo de 30 mil. Então, vamos ter 3 prestadoras, vamos ter... Então, esse cronograma até 2029, mas hoje, com a situação, nós já temos 651 municípios do Brasil com 5G, que equivale aí a pouco mais de 60%, 64% da população do Brasil coberta com serviço 5G já, e finalizando tudo aí até 2029.
Nas blitz, quando vocês detectam o sinal ruim nas localidades, as operadoras, você falou do prazo que elas têm para cumprir, para melhorar o sinal, mas e se elas não cumprirem esse prazo? Algumas você falou já que elas fazem já esses consertos, esses ajustes imediatamente, mas se não fizer e se não cumprir esse prazo que tem para ser feito, há uma multa, há uma penalidade para as operadoras?
Nós temos 2 opções, né, de lidar com isso. Primeiro, que a gente instituiu nessa política pública um chamado selo de qualidade. Então, nós vamos dar o selo para quem resolveu os problemas, o selo verde, né, de qualidade boa, e para quem não resolveu, que ainda está com problema, né, tem o selo amarelo e o vermelho. Isso é importantíssimo para empoderar, né, tá usando uma palavra que está na moda, empoderar a população, o consumidor, que ele pode decidir mudar de prestadora. Né?
Sim.
Então, se uma prestadora não resolveu e a gente fala para ele, olha, a sua cidade não é que está com a qualidade ruim, está com a qualidade ruim dessa prestadora, mas tem outra que está muito boa. Então, ele vai saber e poder resolver seu problema pela mudança de prestadora, que é o que a gente quer, né? Estimular a competição e isso, né, ser um benefício para o consumidor. Então, essa é a primeira opção. E tem outra, se o problema de qualidade for muito grave, que for abaixo dos níveis regulamentares exigidos, aí sim, ela pode ser multada. A agência de telecomunicações que está conosco nesse projeto, né, vai notificar, multar, dar obrigação de fazer para que ela possa corrigir e chegar pelo menos no nível mínimo de qualidade.
Perfeito. Ô Rocha, falando aqui em país, a gente tem algum balanço também sobre... Fiquei sabendo que tem alguns números que o Ministério da Justiça vai fazer parcerias, né? Vai fazer assinar parcerias com os estados, já tem aí o Piauí que vai vir. Conta para a gente como é que é essa parceria com o Ministério da Justiça e os estados para o celular seguro, para proteger mais ainda.
Perfeito. Então, o roubo e o furto do celular, como a gente conversou no início, tem um impacto muito grande para as pessoas, para o cidadão. E não só o Ministério da Justiça percebeu isso, mas também outras secretarias de segurança no Brasil perceberam e começaram a agir, fazerem programas próprios. Então, a gente tem vários que já iniciaram e desenvolveram aplicativos, desenvolveram ações, protocolos policiais para agir. A gente pode citar, por exemplo, Pernambuco, tem um programa interessante, e o Piauí. E o do Piauí teve muito êxito, especialmente na recuperação do dispositivo. A política que eles implantaram gera uma devolução muito grande dos dispositivos para a população. O que é uma surpresa para o cidadão, às vezes ali sem esperança de recuperar, ser convidado, olha, estamos com seu celular, vem aqui buscar. Então, a gente está começando a adequar as ações do Ministério da Justiça para poder incorporar esses sucessos que os estados tiveram em várias ações. Então, foi criado no Ministério da Justiça um grupo de trabalho que está incluindo hoje 11 estados e o Ministério da Justiça para desenvolver um protocolo unificado de resposta para esse tipo de ocorrência. E nisso, o Piauí é um grande parceiro, porque tem uma experiência muito interessante, que não só do protocolo de resposta policial, mas também na forma com que eles trataram os dados. Então, a gente tem um acordo de cooperação Ministério da Justiça com o Piauí firmado para ter um apoio e a gente conseguir trazer a experiência deles para agregar e deixar a política pública desenvolvida pelo Ministério da Justiça mais sólida ainda. Então, a gente traz essa experiência, traz parceiros para a construção da política.
Até porque os crimes, eles se aperfeiçoam numa velocidade muito grande, né? De repente, os golpes vão mudando.
Exatamente. O crime, até então, era muito focado no dispositivo. As pessoas roubavam esse dispositivo para depois revender. E agora mudou um pouco. Hoje, o crime não é mais focado em ter esse aparelho para eu poder vender esse aparelho e com aquilo ter um retorno financeiro. Hoje, eles estão multiplicando esse retorno, atacando os aplicativos. Por isso é importante essa proteção e juntar vários programas. Porque um tem um foco no aparelho, outro tem um foco em proteger o consumidor no mundo digital. Então, hoje em dia, ele multiplica o resultado da sua atividade ilícita, como ele, ao invés de só roubar o aparelho e vender o aparelho, ele aproveita para entrar aqui dentro, ele rouba às vezes as milhas daquela pessoa, ele vai tentar entrar nas instituições financeiras para fazer transferência, ele entra nos marketplaces e compra produtos. Por isso que a nossa ação tem que ser o mais ampla possível, não só protegendo o dispositivo, mas protegendo também o ambiente virtual. E para isso a gente precisa agregar esses parceiros.
O que a gente consegue perceber também, eu queria saber se vocês têm, a gente percebe empiricamente, visualizando, né, conversando com os amigos, mas se vocês têm dados sobre isso, que em eventos, grandes eventos, shows, se o aplicativo consegue detectar que há um maior número de bloqueios, que as pessoas usam mais o celular seguro, o aplicativo, o celular seguro.
Sim, acontece. A gente tem a gente chama de um BI, né? É um gráfico que a gente acompanha diariamente o que está acontecendo. Novos usuários do celular seguro, a gente acompanha o número de alertas que são gerados. Isso é diário. Então, a gente percebe que quando a gente tem aí grandes eventos, grandes shows, aniversário da cidade, ou um evento de escala mundial que acontece numa cidade, a gente percebe o gráfico dando um pulo, porque tem um aumento dessa incidência, tanto de roubos, furtos, mas também as pessoas perdem mais celulares.
Né? Uma multidão, você coloca num bolso, na bolsa, cai.
Exatamente, a gente consegue ver o pico e consegue perceber, opa, nessa cidade teve um grande evento. A gente já vê um deslocamento do gráfico nos finais de semana, que já é natural. E quando tem um grande evento, você vê que esse deslocamento é um pouco maior do que a série histórica estava mostrando. Então, a gente já consegue perceber, dá para acompanhar a atividade cultural de uma cidade observando o gráfico. E aí, o objetivo do programa é que isso não aconteça, porque eu quero desestimular esse crime e o ideal é a gente chegar um dia em que somente vai ter registro de perda de celular, realmente minimizando ali o furto e roubo.
Exatamente. Se a pessoa não pode fazer nada com o celular, não precisa roubar, né?
Exatamente.
O aplicativo vai desestimular justamente essa prática.
A ideia é essa, que uma vez que a pessoa roubou o celular, não adianta eu revender o celular porque ele não vai voltar à rede, os aplicativos vão estar protegidos e bloqueados, eu não vou conseguir ali tirar nenhum fruto, o que faz com que essa atividade já não tenha. Porque tem um risco dele ir lá fazer um furto, um roubo, ele pode ser pego, pode ter policiais próximos, ele pode resultar e ter um problema. Então, a ideia é que esse risco já não vai valer a pena, ele vai pensar duas vezes e com isso a gente desestimula a ocorrência desse tipo de crime. Os números, por exemplo, do Piauí, que a gente citou há pouco, são muito positivos, teve uma queda muito grande nessa ocorrência desse tipo de crime.
E recupera também o celular roubado, né?
Sim, sim. Tem uma queda...
O programa lá do Piauí.
Isso, e aí eles têm o protocolo, ele manda mensagens para quando a pessoa compra. Então, de boa fé, eu fui e comprei um aparelho. Quando esse aparelho entra na rede, ele vai receber uma mensagem pela Secretaria de Segurança Pública falando, olha, esse dispositivo tem um alerta de furto ou roubo. Por favor, compareça a uma delegacia para explicar. Então, ele recebe ali uma intimação, ele vai na delegacia para explicar o que aconteceu. Com isso, a gente tem muitas pessoas de boa fé, compraram aqui de boa fé, acreditando ser um aparelho, e é um mercado lícito. Por exemplo, um primo seu está vendendo aparelho, você comentou com seu vizinho, e ele ficou interessado no aparelho e comprou.
Sim,
não
às vezes está nesses aplicativos de revenda de coisas usadas, isso. Você não sabe se é da procedência, né?
Então, muitas pessoas compram de boa fé, e essas pessoas têm ido na delegacia e ali percebem, olha, foi roubado de outra pessoa, então eles devolvem o aparelho. E isso possibilita que a gente restitua ao legítimo dono desse aparelho. E para você ver, tem algumas ações, essa já está em desenvolvimento, que é, por exemplo, permitir, através do aplicativo Celular Seguro, que você consulte se aquele aparelho, antes de você comprar, possui um alerta de furto ou roubo. Então, o cidadão vai poder ser proativo. Eu vou comprar o seu aparelho, por exemplo, o aparelho da sua prima, do seu vizinho. Não, tudo bem, posso ver. E aí eu vou e faço uma consulta pelo aplicativo Celular Seguro para saber se aquele aparelho tem algum alerta de furto ou roubo. Então, ele vai poder falar e vai ter, opa, tem um alerta, não compre esse celular. Isso está em desenvolvimento, deve ser lançado muito em breve para o Ministério da Justiça, já essa funcionalidade dentro do aplicativo.
Perfeito. Gente, então ó, já faz o cadastro lá no Celular Seguro, no aplicativo, para você ficar seguro e também conectado. Quem é que não quer ficar seguro e conectado, né? Todos queremos. Nós vamos finalizando aqui esse episódio. Eu já vou baixar o aplicativo no Celular Seguro, cadastrar o meu celular, que é uma ferramenta de segurança que todo mundo deve ter. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso bate-papo. Já perguntar nas considerações finais também se a gente também tem alguma dica para aumentar a segurança, porque o aplicativo está aí para fazer que o celular fique mais seguro, mas a gente também tem que fazer algumas medidas pessoais, tomar algumas atitudes no nosso dia a dia. Como é que a gente faz, gente?
Os sistemas operacionais oferecem uma série de seguranças adicionais que você pode habilitar, que vão te permitir fazer um acesso remoto, bloquear a sua tela, até apagar o seu celular. Então, existe uma série de soluções que os sistemas operacionais do seu celular oferecem e é importante você conhecer e habilitá-las. Isso é essencial para que você aumente o seu nível de segurança no ambiente digital.
Mano, muito bem-vindo também de novo aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui de novo, trazendo tantos esclarecimentos, tantas informações muito boas, né? Esse sinal aí está melhorando no país todo. Estou gostando de ver.
Ah, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente falando, né, das nossas entregas, do que a gente, não só do que a gente fez, mas daquilo que vai entregar nos próximos dias, próximos meses, que a população pode esperar e pode saber, né, utilizar da melhor maneira esses serviços e essas políticas públicas desenvolvidas. Muito obrigado aí, parabéns pelo programa.
Gente, valeu a pena acompanhar a gente até aqui? Então não custa nada. Encaminhe esse episódio para os seus grupos de WhatsApp. A galera vai agradecer essa dica, viu? Envia para sua mãe, para sua avó, para sua tia. E se precisar, ajuda a família a baixar o aplicativo do Celular Seguro, fazer o cadastro, é bem fácil. Mas ajuda aí quem não tem aquela paciência, que não entende muito tanto de tecnologia, viu? E já vai testando o sinal e a velocidade do seu celular. E o governo está trabalhando para melhorar sempre esse sinal. Não nos abandone, na próxima quinta-feira tem mais no canal da Secom no YouTube e também na TV, no canal Gov. O Me Conta Brasil sempre contando para você uma notícia boa do que está rolando no nosso país. A gente está no rumo certo. Tchau, tchau.